quero começar hoje no livro de Josué, capítulo 8. Estou falando sobre como Deus anulou as maldições, orientando Josué a fazer algumas estratégias capazes de cancelar tudo aquilo que poderia colocar o mal em ação. Maldição é o mal, a liberdade do mal entrar em ação, ou a legalidade. E a palavra bênção, diga bênção, é o bem em ação. Então nós vamos amarrar a ação do mal, o mal que vem pelas doenças, que vem pelos relacionamentos quebrados, que vem pela inveja, que vem pelos cistos, tumores, câncer, né? Que vem pelos maus negócios, pelos sócios que foram infiltrados para te roubar. Ah, bispo, essa palavra é muito forte. Ninguém entra na minha vida para roubar. Não é roubar financeiramente, não. É roubar seu tempo, roubar sua energia, roubar sua autoestima, diminuir você, não é? Machucar você. A palavra bênção é autorização. Deus te abençoe, Deus te autorize a crescer. É isso que os pais fazem quando abençoam seus filhos. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, fulano ou ciclano. Deus, o que quer dizer? Deus autorize você a crescer. Se Deus te autorizar, o homem não pode te impedir. Se Deus te autorizar, as circunstâncias não podem te deter. Se Deus te autorizar, o universo inteiro vai trabalhar para te ajudar. Quando Josué, contextualizando, quando Josué foi entrar na terra prometida, Deus orientou uma estratégia de dividir as 12 tribos em dois grupos, 6 tribos, no monte chamado Monte Gerizim, que era o monte da bênção, e 6 tribos no monte chamado Monte Ebal, que era o monte da maldição. O Monte Ebal é o monte que não tem nada, não tem planta, ele é árido, seco, ele é um monte liso, careca, completamente, né? Israel recuperou, eu vou muito Israel, eu conheço ali na palma da mão a geografia. Israel recuperou todo o deserto. Eles conseguem plantar no deserto, eles fazem irrigação no deserto. É impressionante as melancias, os melões, os morangos que eles colhem do deserto. Mas o Monte Ebal até hoje está completamente liso. Eles não conseguiram plantar nem carvalho, não conseguiram plantar nenhuma árvore. Porque normalmente os montes de Israel têm muitos carvalhos. Porque o carvalho é uma árvore que necessita de pouca água e ela é muito forte. Nem carvalho, o monte está liso. Então Deus colocou 6 tribos no Monte Ebal e 6 tribos no Monte Gerizim. As tribos do Monte Ebal, elas estavam lá para quê? Para lembrá-los das maldições. Não é que elas iriam amaldiçoar Israel. 6 tribos que estavam no Monte da Maldição, elas estavam dizendo: olha para a minha vida. Olha pelo quanto eu sofri por causa dos caminhos errados, tortos que eu trilhei. Elas eram apenas uma lembrança importante. As 6 tribos estavam dizendo: veja como eu sofri. Eu andei nesse caminho da dor. A minha vida foi dores. Eles eram exemplos de dores. E 6 tribos eram exemplos de felicidade, sucesso, conquistas, forças, eram as tribos da bênção. Bom, Deus, voltando aos pais, se você é pai de adolescente, e o seu filho engraçar, meu filho Samuel, que hoje tem mais de 40 anos, quando era adolescente, começou a engraçar: não, esse negócio não é tudo isso mesmo. Eu falei: tá bom, bacana, legal, não é não, né? Não, não é não, paizão. Eu falei: tá bom, entra no meu carro. E levei ele, sabe aonde? Nos alcoólicos anônimos. Falei: vai, dá uma olhada nessa galera aí. É isso que você quer para os seus amigos? Meu Deus, o que, que é isso? Acabou. É o maior antídoto. É você levar e mostrar pessoas que estão sofrendo como consequência daquela escolha. Pessoas que estão sofrendo como consequência daquela opção que tiveram. As pessoas, quando veem isso, porque às vezes as ideias, escola, universidade, é bonitinho, discurso politicamente correto, liberdade, sou livre. Livre coisa nenhuma, tu é escravo, rapaz. E o pior, escravo de uma planta, uma porcaria nojenta. Tu é escravo da cachaça, tu é escravo da droga, tu é escravo de uma planta dessa. Nós não somos escravos de nada, nós somos servos do Deus vivo. Josué escolheu dois exemplos. Todo novo início de ciclos, todo novo ciclo precisa ser iniciado sempre com as opções. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Cada novo ano, cada nova fase da vida, quando você se casa, quando você vai ter seu primeiro filho, quando você se forma, a vida tem ciclos. E todo início de cada ciclo, Deus deixa-nos escolher. Por isso que a misericórdia do Senhor renova cada dia. O que é um novo dia? É um novo ciclo de 24 horas. O que é uma nova semana? É um novo ciclo de 7 dias. O que é um novo mês? É um novo ciclo de 30 dias. E cada um desses novos ciclos trazem novas oportunidades para a gente apagar os erros e melhorar os acertos. Para isso que tem os novos ciclos. É a oportunidade que Deus nos dá de dizer, vou recomeçar amanhã. Eu errei hoje, eu errei ontem, mas amanhã eu não vou errar, amanhã eu vou acertar. Aí eu me perguntei, e daí, será que Israel iria viver com o Monte Ebal para sempre? Se você teve lá atrás uma experiência, se você foi marcado pela vida, marcado pela dor, marcado por uma má escolha, uma má opção, você vai ter que carregar isso a vida inteira? Não é justo. Será que Deus não nos dá novas opções? Ele nos dá novos ciclos? A Bíblia diz que Ele nos dá novas oportunidades. Como é que Josué fez para anular isso? E aí o capítulo 8 de Josué, versículo 30. Josué constrói. Bom, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel. Aonde? Não seria no Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção? Será que ele não errou o local, não? Não. Por quê? O altar quebra toda maldição. Por que o altar? Né? Porque Josué queria santificar aquele lugar. Se você teve maldições que entraram na sua vida, financeiramente você perdeu uma empresa, duas empresas, você não consegue parar no emprego. Presta atenção, você já construiu um altar, né, para isso, você já construiu um altar financeiro? Se você tem maldições que te, de alguma maneira, acercaram você pelas ações judiciais, ou pelo relacionamento marido-esposa, pai-filho, ou pela família, ou pela doença física, porque são doenças hereditárias, nós podemos quebrar isso. A pergunta é, por quê? Por que o altar? Por que Deus escolheu o símbolo do altar para isso? E eu quero ir com você lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 19 e 20. Sabe qual foi a primeira vez na Bíblia que apareceu a palavra altar? E a primeira pessoa que construiu um altar? Foi Noé. E Noé, o patriarca, ele estava num contexto de dois mundos. Noé separou dois mundos. Noé separou o mundo antes-dilúvio e o mundo pós-dilúvio. Noé separou duas realidades, que aliás mudou muito a vida depois de Noé. Depois que Noé sai da arca, ele recebe a ordem de Deus. Deus diz, a arca é a sua sobrevivência. A arca é aquilo que vai fazer você se proteger no meio da tempestade. Deus sempre prepara uma arca para nós. E aí, diz assim, saíram da arca, passaram os dias da chuva, do dilúvio, né? A chuva inundou a terra, morreu tudo e todos, animais, toda vida que havia, biológica, toda vida de planta, de animais, tudo morreu. E aí, passa aquele tempo, 40 dias, abaixam-se as águas, e aí diz assim, saíram da arca, todos os animais, preservados por Deus, né? Todos os répteis, as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias ou suas espécies. Levantou Noé o que, gente? Um altar ao Senhor. Tomando ele os animais limpos e as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Só uma pergunta: Concorda comigo que o altar foi a primeira providência de Noé? Sim ou não? Primeira providência. Noé entendeu que a terra estava sob juízo e era uma maldição, por isso tinha morrido tudo. Noé entendeu que ele era o único sobrevivente, ele e seus filhos, suas famílias, com aqueles animais. E Noé disse: eu não posso continuar a história sem fazer um ato, sem fazer um gesto. Eu preciso separar o antes e o depois. Eu preciso de uma estratégia para que Deus possa mudar a sentença da nossa história. Hoje Deus vai mudar a sentença da tua história. E aí ele recebe uma instrução. Sabe qual foi a instrução? Levanta o quê? Um altar. Próximo versículo, vai lá, 21. Vamos ver por que que eles edificam o altar. Por que que ele constrói o altar. E o Senhor sentiu, na minha tradução diz sentiu, a outra diz aspirou, o suave cheiro do sacrifício. E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Próximo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, e frio e calor, e inverno e verão, e dia e noite. Diga: novos ciclos. Diga: as maldições passadas não anularão os novos ciclos. Olha para o seu irmão e diga: mesmo que haja pecado, erro e maldição, Deus vai te dar novas oportunidades e novos ciclos. Olha o versículo 23, diz assim, próximo versículo: quando Deus põe o arco-íris, é impressionante, porque o Senhor coloca um sinal. Esses dias eu vi o arco-íris aqui diversas vezes. Só quero mostrar isso para você. Deus botou um arco nos céus. O arco-íris, sabe o que é o arco-íris? O sinal que mesmo em maldição, Deus nos daria a sua misericórdia e a oportunidade de novos ciclos. Tem gente, tem instituição usando o arco-íris, está amarrado em nome de Jesus. O arco-íris é apenas o sinal que o pecado do homem não vai anular a misericórdia e a graça de Deus na vida das pessoas. Só isso. Então, o altar, Noé construiu o altar, e a Bíblia diz que o Senhor recebeu a adoração do altar, recebeu a ministração do altar, e aquela adoração e aquela ministração moveu o coração de Deus. E com o coração, não é, de misericórdia, ele estabelece uma nova aliança. Isso vai acontecer com você hoje. Você está aqui para construir um altar, você está aqui para adorar, você está aqui para ministrar, você está aqui para arrepender, você está aqui para chorar. Quando você constrói o seu altar, você muda a sentença da sua vida. Por que o altar? Simples, simples. O altar tem três lições profundas. Todo altar tem que ter o quê? Um sacrifício. Sim ou não? Não tem sentido ter altar se não tiver uma oferta, um sacrifício, uma oferenda. O altar é o espaço de um sacrifício, de uma oferenda. Pode ser animal, pode ser planta, pode ser o que for. Na Bíblia tinha diversos tipos de sacrifício, mas todos eles eram trazidos no altar. Ou seja, o altar é quando você entende que você precisa da misericórdia de Deus para apagar o passado, para apagar o erro, para apagar aquilo que você fez. Apagar. Eu quero apagar, eu quero esquecer daquilo, eu errei. Isso é altar. Altar é quando você diz: Senhor, eu sei que o que eu fiz, agora eu entendo, não foi bom, né? O mal agiu na minha vida por causa de espaços, de legalidades que eu dei, e eu quero cancelar isso. Isso vem pelo altar. E todo altar tem um sacrifício. Interessante, sacrifício tem uma oferta. Todo altar tem uma oferta. Terceiro, todo altar tem sangue. Sangue é vida. Todo altar remete na cruz de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, pagou o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que a cruz anulou toda a maldição que estava contra nós.